podcast Quarentena é um oferecimento de Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão 516, Lojas QR. Venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa, arte em papelaria. Instagram, arroba Lili Arte Criativa. Fala galera do podcast Quarentena. Sejam bem-vindos ao podcast da geração 80 que chegou aos 40. Eu sou o Dom e a gente tá com a parte 2 daquele programa muito maneiro sobre os melhores álbuns de rock de estreia de todos os tempos. Tava maneiro o papo, né? Acabou com gostinho de quero mais, então a gente tá com a segunda parte aqui de volta. Era a vez de quem falar mesmo? Cíntia Novasco. Vai lá, Cíntia, pega o disco aí e fala pra gente mais um disco de estreia que você acha que merece todo o destaque.
Bah, depois de Guns, cara, vou cancelar a lista aqui.
Não, a sua lista tá menor.
Por um momento, eu achei que ela tinha puxado Guns. Eu tô meio que quase... Não,
foi o primeiro álbum que eu falei, né? Quando o Pedro me falou o tema. Foi o primeiro álbum.
Nossa.
Por ele ser...
Esse é o icônico.
Histórico. Isso mesmo, por ele ser histórico. Demais. Tirando a questão de ser a banda que eu mais gosto, ela é histórico, né? E é o estilo de música que eu gosto. Assim como tem o Led Zeppelin, The Who. E aí eu vou puxar uma aqui que eu escuto, sei da sua importância, mas não é uma banda que eu sempre dou play. E daí é o de Stone Roses.
Opa, aí JB.
Cara, gostei para um caralho desse disco.
É muito bom esse disco, cara.
Fiquei embasbacado, de verdade.
E ele é uma base do Oasis, né? Se tu for parar pra ver.
Sim, é aquilo que o JB falou lá no início, né?
Sim, eles já estavam naquele circuito ali, né? No circuito londrino. Tem o pezinho na psicodelia, né? Porra, gostei pra caramba, de verdade.
E até brinquei com vocês lá no grupo, né? Cara, eu tô indo pras partes alternativas agora.
Foi o que sobrou, né?
Sobrou! Eu já tava quase fazendo DR com o Pedro pra pegar as bandas que ele botou.
Não, pelo amor de Deus, Cíntia, esse disco do Stone Roses é um discão. Eu acho que é a primeira indicação que fica pra galera que talvez nunca ouviu.
Sim.
Porque esses aqui que a gente falou são bandas batidas, né? Bandas assim, sim, de conhecimento mundial até. Mas, galera, quem não conhece Stone Roses, ouça só esse disco de estreia. Qual é o nome do disco, Cíntia?
É o nome da banda.
É o Stone Roses, né? Self-Title.
Acho que é de 89. É 89.
É o da Lara, da laranja, né?
É esse da laranja?
De laranja.
Putz, cara, olha.
Eu fiquei besta. Eu dei o play. Aí eu, pô, música é da hora. Porra, essa também. Porra, essa também, mano. Cara, as quatro primeiras faixas, assim, elas seguem num flow, assim, gostoso.
Ele flui. Não,
que importância, né, que tem esse disco. Muito bom. É um grupo londrino, né? Por enquanto a Inglaterra tá mandando aqui, né?
E a Inglaterra,
nossa parada.
A Inglaterra tava fraquíssima, né? A Inglaterra tava...
Como é que pode a Inglaterra tá fraca? Se ela tá mandando na nossa parada.
É, não, eu falo assim, no final...
Essa
eu
época,
falo,
né?
Assim, ali em 89...
Final de 80... Vamos botar aqui que entre Stone Roses e Oasis teve um hiatozinho.
Teve. Né? Teve aquele hiato ali meio, mais ou menos do fim, do resquício do que era a New Wave. Seguia um pouco aquela sonoridade. Acho que só o Cure ali, que tava lançando disco, assim, que tava olhando bem por cima, né? Tava meio fraco.
Tava sim. E essas bandas vieram, esses discos, né? A gente tá falando dos discos em si, não só das bandas. Veio pra botar o pé na porta também, dentro desse contexto aí. Um disco também de 11 faixas, né? A maioria desses discos que a gente tá falando, tudo 11 faixas, já repararam?
Mas tem uma música que é bem longa, se não me engano é a última.
A última tem mais de 8 minutos. I Am The Resurrector.
Isso. Ela é...
8 minutos.
Como é que é? Tem November Rain, que ao vivo vira o dobro. Tem... Imagina ela ao vivo.
Essa ao vivo, meu Deus, deve ser uma música do Dream Theater aí. Ao vivo.
Muito bom. Eu acho que o grande hit, que eu já tinha ouvido falar de Stone Roses, eu tenho uma listinha mental de bandas que eu ainda preciso parar pra ouvir com atenção. Né? Tem essa coisa.
Ah, na sua lista é esse?
Cara, sempre esteve, assim. Sempre esteve. É engraçado, assim. sempre esteve na minha lista, assim, sabe, eu já ouvi falar dessa banda, um dia eu vou parar. Eu tenho isso com o Nick Cave, Nick Cave e Bad Seeds. Que geral elogia, fala muito bem, mas eu falo, um dia eu vou parar pra ouvir esse cara. Eu tenho essa.
Eu faço isso com filmes. É, eu vejo um filme e detesto, eu falo, não, eu vou dar uma chance pra esse filme. Qualquer dia eu vejo. Eu faço isso com filmes. Com disco normalmente eu não faço.
Cara, eu descobri Motor Crew assim. Foi assim, eu já ouvi falar, tem amigo que gosta.
Sabe quando? Por coincidência, assim, tinha pegando um gancho desse. Sabe quando eu redescobri Motley Crue? Agora em janeiro. Eu redescobri Motley Crue. Eu ouvi aquela. Por acaso, eu já vi o show, o turnê de despedida, olha só. Eu vi Motley Crue ao vivo no Rock in Rio, turnê de despedida. Eu vi, tava lá, cara. Eu senti o fogo daquele palco lá pegando, caramba, assim, que eu quase a minha cara. Eu
louco. Eu de alguém aí, nesse podcast.
Calma. Aí eu redescobri agora em janeiro. Fui reouvir Girls. Aí eu falei, caraca, essa música é muito foda.
Eu gosto muito de Motley Crue, assim, eu gosto pra caramba.
Aí eu fui, voltei a ouvir, fui ouvir a discografia e realmente eu redescobri agora em janeiro Motley Crue com o maior respeito do mundo.
Só que eles fizeram o contrato, né? Que ninguém pode, que eles não podem voltar.
Não, agora não tem volta. Não tem volta.
Pois é, eu mantei essa listinha porque eu tenho medo de ouvir a banda e não dar a atenção que ela merece, de repente.
Ah,
ouvir por cima, sabe?
Não, isso é fazer justiça. Exatamente. Na verdade. Isso é fazer justiça.
O grande hit eu lembro que quando eu já tinha ouvido falar de Stone Roses, o grande hit é. Acho que abre o disco, né? Que é Wanna Be Adored.
Isso. É o grande sucesso, eu acho, que desse disco, né? Sim. É a primeira música, também entrando naquilo, né? A primeira música do primeiro disco, chegou com tudo, somos isso aqui, e aí? Pá. Só que é o que você falou, a segunda é muito boa, a terceira é muito boa, a quarta é muito boa.
Disco fluido,
e vai assim,
né?
Até o final. Muito bom. É, muito fluido, muito fluido. Sim, perfeito. Não tem o que falar desse disco. Até a última música, que é a muito grande, é muito boa. Pedro! Qual é o próximo sucesso da Inglaterra que você traz pra gente?
Ih, acho que acabou.
Esse não é da Inglaterra, mas olha, essa aí também é manjada, as outras as próximas aí que eu vou falar talvez sejam mais... Mas Black Sabbath, cara. Não tem como não falar de Black Sabbath, lá de 70.
Auto-intitulado, cara. Também, né? O pessoal, quando começa a banda, não tem muita criatividade, não, né? Bota o nome da banda,
acho que é o nome da banda, né?
Acho que já deu tanto trabalho criar o nome da banda. Acho que os caras já tipo, o nome.
Não, bota aí, bota o nome da banda. Eu acho legal quando é homônimo, assim, quando é só o nome da banda, porque eu acho que o título.
É pelo aquele negócio da identificação, né, o JP? Também ajuda muito.
Mas eu acho legal quando é só o nome da banda, porque deixa muito mais claro, assim. Assim, tem outras bandas que colocaram, tem discos homônimos no meio da discografia. Eu acho estranho.
Sim.
Mas quando é o primeiro disco, parece que assim, ó, é o pacote cru, assim, sabe? Aí conforme a banda vai evoluindo, eles vão dando nome de acordo com, sei lá, o que eles quiseram dizer com aquele disco. Mas o primeiro ser um produto meio cru, assim, sem nome, é isso aqui que a gente é.
Né?
Parece, eu gosto da ideia.
Ah, total, cara. Por exemplo, da minha lista aqui, o único que não. Que o álbum não é homônimo é The Who, que é My Generation. O resto é tudo nome da banda, cara.
Mas, cara, que também é o nome do single.
Exatamente, é o nome do single, exatamente.
Agora, Pedro, vamos falar aqui de Black Sabbath, esse álbum de 1970. A formação do Black Sabbath é uma coisa simplória, né? A gente tinha ali Tony Iommi, Izzy Butler, Ozzy Osbourne e Bill Ward. Precisa falar mais alguma coisa?
Não, né? Porra. Precisa quatro falar mais alguma coisa?
Simples. Por que tá falando que
simples,
é simplória?
Simplório.
Sete músicas. Nomes, eu entendi. Aí.
Uns guri.
Uns guri se juntaram. De Manchester, não, né? Eu não lembro,
cara,
a cidade deles.
Não tô lembrando.
Não, mas acho que. Eu sei que o disco foi gravado em Londres, mas a cidade deles, eu sei que era uma cidade também pobre, cara. Os caras trabalhavam ali, eram indústria. Os pais do Ozzy eram metalúrgicos, se eu não me engano.
É impressionante então, como esse cenário quebrado, lascado rendeu frutos, né? De Londres ali. Gente, será que a gente vai precisar de uma outra crise braba, global dessa pra poder ter bandas novas?
A crise tá aí. A crise tá aí, gente. A crise tá aí. Vamos começar com
logo eu vou trazer outra banda de Manchester.
Birmingham, Reino Unido.
Birmingham.
Aqui a lista tá bem britânica mesmo, cara.
Vamos destacar as músicas desse álbum aí, a Black Sabbath, né? Que é o disco e a música. E N.I.B. também. Caraca, e uma versão de
Evil Woman, né? Evil Woman
também.
Do The Crow. Cara, ficou muito boa. Ficou muito boa.
E vamos lá, Black Sabbath, misturando magia negra com heavy metal, um andamento mais devagar do que a galera estava acostumada a fazer, né? Mas pesado, pesado pra caramba.
Confesso, era uma das bandas que eu tinha medinho.
Não, mas não tem como não ter. Não tem como não ter, JP. Não
eu
tem
tinha,
como.
Velho. Eu até comentei com uns amigos assim, eu falo, gente, quando vocês começaram a curtir rock, começaram a expandir mais assim. Tinha umas bandas que eu olhava assim e falava, caralho, mano, isso daqui era esquisito, sabe?
Eles não se limitaram naquela imagem do roqueiro de preto e tal, não. Foi uma parada necromante, não, sabe?
Vamos falar de morte, vamos falar de
Crowley, uma coisa de bruxaria mesmo. Até os clipes deles eu acho muito, muito engraçado, aquela mistura daqueles cenários totalmente necrófilo e com aquele clássico tela verde, aquele chroma key maravilhoso.
Chroma key. Mas você quer saber uma coisa mais incrível acerca do Black Sabbath? Não é só o disco Black Sabbath aqui. Até a capa do disco é uma assombração. Já é uma assombração. A capa do disco
tem
já tá
uma história, né? Tem uma história a partir dessa foto.
Nessa casa tem um negócio por trás incrível, incrível. Vamos deixar isso aí pra audiência pesquisar. Joga um Google aí, Black Sabbath, pra você ver a história da capa do disco. Mas o que mais impressiona não é o disco em si. É eles terem lançado, no mesmo ano, outro disco.
Caramba.
Que é simplesmente Paranoid.
É do mesmo ano?
É do mesmo ano.
Cara, Paranoid é do mesmo ano mesmo.
É do mesmo ano! Eles lançaram um disco em janeiro e outro em setembro.
Cara, que genial.
Paranoid. E você vai falar assim, não, lançar dois discos, até o John Frusciante lançou um disco por mês aí, algum tempo atrás. Não, mas os caras lançaram Black Sabbath.
Paranoid.
Não, Paranoid foi
muito bom, cara. Muito, tá louco.
Baita sucesso também, né, gente?
Não, e olha só, vocês querem agora ficar loucos? Paranoid, a gente tá falando de 1970. Tem 50 anos essas músicas. Tem. 50 anos!
Nossa, a qualidade musical é fantástica. E a gente percebe muito uma diferença, né, cara? Pensa, isso aí é 70, os dois álbuns, né, de 70. Uhum. Olha o salto em questão de qualidade musical que teve, comparando algumas bandas dos anos 60. Foi uma diferença gritante, cara. Então não foi...
É aquilo que a gente tava falando de degraus, né? Parece que a galera foi escutando e foi subindo um degrau. Escutou e subiu um degrau.
Chega um momento ali que os caras, eles pegaram e nem foram no degrau, cara. Eles foram subindo pelo corrimão, porque...
Eles mudaram o andar, né?
Porque os caras...
Assim, elevador
eles...
ali.
Eles não chegaram com uma... até agora a gente tá falando de várias bandas, principalmente aqui as que eu trouxe, que, pô, trouxe algo diferente. Os caras trouxeram um salto musical muito grande. E reforçando a imagem, foi uma imagem também bem
pois é, pesada. Nesse gancho aí, cara, até aproveito pra comentar isso que você falou, a gente falando sobre bandas, assim, que, além de trazer algo novo, tem essa questão da importância do período histórico, né, o Oasis ali, que deu vida pro Britpop, o Linkin Park ali nos anos 2000, e o Black Sabbath, ele basicamente é considerado como quem inventou o heavy metal, de fato, né?
Mais ou menos isso aí,
não é? Porque assim, tinha ali o Hendrix, que basicamente grande percussor, como a questão da guitarra psicodélica, mas o heavy metal
nasceu com Black
Sabbath. Nasceu com Black Sabbath, cara. Então assim, não é só a banda, o disco em si, É, ó, a partir daqui a gente tem uma sonoridade nova dentro do rock and roll. Isso é importante pra caceta, né?
Uhum.
Ele deu esse up, na verdade, porque já tinha bandas. Sim, é, eu lembro tinha, que depois do Black Sabbath, eu fui ouvir Judas Priest.
Que é bom pra caralho também.
Judas Priest é demais. Mas diferente de, pra caramba do que era Black Sabbath.
O Black Sabbath é pra. Nossa,
é
eu
a história
acho
do degrauzinho, sabe? É a história do degrauzinho ali. Tu também ouve, não é só a banda ouvir e fazer algo a mais. Tu vai buscando mais,
e tem,
né?
E, mas falando mais dessas, mais, né? É. Tipo, ah, tinha sim bandas, né, de heavy metal, mas também tem a questão das letras. Porque tem muita, claro, muita banda de heavy metal que é aquela clássica piada, né? Que a voz do cara parece que tá invocando Satanás e tu vai ver a letra é uma música bonita. De amor, tal.
Tá falando de amor.
Aí chega Black Sabbath e fala, cara, meu nome é Lúcifer, pega minha mão, eu sou o capeta, sabe?
Vambora!
E olha pra mim, criança, eu vou te levar pro... sabe?
Era muito declarado, né?
É, porque até então o pessoal falava, ih, esse pessoal aí, escondido, faz alguma coisa. Não, o Black Sabbath falou que não faz escondido. Aí faz mesmo pra todo mundo saber. Faz na frente ali, no disco. Faz todo mundo. Você que tá ouvindo, saiba que somos isso.
Mas eu acabei de ver aqui, Judas é da mesma cidade de Black Sabbath.
Sério? Ah, faz sentido.
De 69.
Faz sentido.
Firme, então. Cara, muito bom, cara. Olha só.
Imagina um chão. Essa... Pois é, uma cidade... Legal que tu vai procurar a cidade, parece só prédios, um céu bonito. Deve ser uma cidade de fantasma,
legendário. Não, tu vai tomar uma cerveja na sexta-feira, no botequim tá tocando Judas Priest.
A cerveja é o botequim.
É, tá.
Botequim não, no pub.
No pub, tá chique, britânico.
No pub. Gente, mais alguma coisa sobre Black Sabbath?
Teria muita coisa,
né? Tem muita coisa, né? Mas, não,
sim, claro que tem, claro que tem. Vamos lá, JB, puxa mais um aí. É britânico?
Não, essa não.
Disco de estreia aí que você destaca pra gente.
Esse é um disco.
Aí.
Cara, eu vou tentar economizar, porque eu tava escrevendo sobre ele, eu pensando, meu Deus, eu vou tentar, né, segurar um pouquinho. daquelas bandas que a gente falou, né, sobre, assim, que trouxe algo novo e marcou realmente, assim, né, marcou a época pra caramba. É considerado como a banda mais importante dos anos 90, isso daí se... Podem né, debater depois e tudo mais. E é um álbum homônimo também, que é o do Rage Against the Machine, de 92.
Caramba, muito bom.
Uma banda com identidade também, não só no disco, mas no som, exatamente, né, cara?
Exatamente. E assim, realmente, o Nirvana é considerado, né, a banda que definiu os anos 90, com a importância do grunge e tudo mais. Só que o Rage Against the Machine, ele veio, ele tem essa importância muito considerada, né? Porque é no contexto onde o grunge lidava mais com a depressão e a desilusão do jovem, o Rage não, ele veio com aquela fúria genuína que ele falava sobre questão social, as letras politizadas, falava de perseguição de imigrantes mexicanos, até, sei lá, conflito na África do Sul, né? Então, assim, eles tinham um escopo... Deu aquela chacoalhada no americano de falar, opa, peraí, há questões mais abrangentes, né? A
raiva contra o sistema.
Isso, né? Basicamente a fúria mesmo. Eu não vou falar tanto sobre, assim, a construção da banda até o disco, porque dá pra falar coisa pra caramba.
E, tu falou também no episódio também que a gente gravou sobre música.
Isso.
É a terceira vez que eu linko no Jabapu.
Tá muito bom, muito bom.
Então, basicamente assim, Zack de la Rocha no vocal, aquele vocal que rima, né? Tanto que KRS-One na época chegou a dizer que o Zack de la Rocha era o melhor rapper do que muitos outros na cena.
Muitos que faziam rap, inclusive.
Exatamente, que fala, cara, KRS-One falar isso, tanto que eles gravaram a música juntos depois. Até o momento que, cara, eu fico imaginando assim, quando Deus, aquele dia exatamente em que houve esse aperto de mão, assim, falou, prazer, eu sou Zack de la Rocha, prazer, eu sou Tom Morello.
Abriu um buraco negro.
Cara, assim, esse dia, né? Putz grilo.
As pessoas que tu devia convidar pra ir pro Bubby.
Exatamente.
Nossa.
Pois é, cara. E,
muito bom.
Cara, então, assim, logo se uniram, né? O Timmy C, que é o baixista amigo de infância do Zack, chamaram o Brad Wilco, que já conhecia o Tom Morello ali, lançaram a banda, começaram a espalhar umas fitas demo e tudo mais. e logo fez sucesso, chamou atenção, aquela coisa, né, o Tom Morello com aquela guitarra, um fã declarado de Black Sabbath, que a gente comentou aqui agora, fã declarado, e a gente consegue pescar muita coisa do heavy metal também, né, no som do Rage, mas também tinha aquela coisa assim, uma coisa meio funk, né, uma distorção
muito
funkeada, uma coisa meio do Jimi Hendrix, inclusive, do Gang of Four. Cara, a guitarra do Tom Morello é uma coisa única. É uma coisa única.
Assim. Não tem igual. Não tem comparativo, exatamente. Não tem igual. Nada,
aqueles licks
nada.
De distorção, nossa. Os efeitos até com o plug da guitarra. Ele tira o plug da guitarra e faz os efeitos malucos que você fica assim, meu Deus.
Faz solo. Ele faz solo. Não é que ele faz efeito, ele faz solo com o plug da guitarra.
É muito doido, cara. E eu, assim, eu perdi muito show na minha vida, mas esse eu posso morrer tranquilo dizendo que eu vi, cara. Eu vi os caras de perto, eu fui, sabe? O Zach Della Rocha, no vocal, ele consegue segurar tudo isso. O Brad Wilk é um ótimo baterista. O Timmy C no baixo, a gente tem, ó, mais uma vez saudando os baixistas. O cara toca demais também. Tem um baixo grave, funkeado também, cheio de distorção. Cara, demais, e as músicas, demais. Meu, eu acho que dá pra falar. Eu acho que eu passaria a noite aqui falando de cada uma, sabe?
Baita,
o disco que começa com Bob Track, que ela já vem rimada, começa com uma linha zona de baixo, sabe? E já preparando pra Killing the Name, que putz, grila.
É um hino.
É um hino.
Música imortal.
É um hino universal.
Sabe, né?
É um hino universal.
É um hino universal.
Cara.
Pô, cara. Não, pelo amor de Deus.
Sabe? E o cara gritando repetidamente, velho. Alguém. Salva de palmas pra quem conseguiu apurar isso daí. A palavra fuck you aparece 17 vezes.
Música, ah, isso é demais, sabe? Cara. Pra gente que adolescente, caraca, então, gritando isso daí ao todos os ventos, fuck you.
Não, e detalhe, né? Fuck you, I won't do what you tell me. Tipo assim, foda-se. Putz. Você, eu não vou fazer o que você tá me dizendo pra fazer. Tipo, muita catarse,
grito,
sabe?
Né? É um grito de rebeldia.
Exatamente,
isso. Nesse disco tem 4 faixas que merecem destaque. Você já falou de Bomb Track, Killing the Name, Bullet in the Head.
Nossa
também,
senhora.
Outra porrada, e Freedom. Só isso.
Porrada demais, cara.
Você não quiser ouvir o disco todo, ouve essas 4.
A gente vai querer
fica
ouvir
assim,
o disco
vai
todo.
Mas, cara, assim, você ouve, você acaba ouvindo o disco todo. Assim, você termina o disco.
Tá?
É claro, termina o disco, parece que você. É impossível um disco de você ouvir parado. Você parece que correu uma maratona, sabe? Tem as partes mais fã. A minha preferida é Know Your Enemy. Que
também
merda, era uma paulada, ela é funkeada, mas ela tem uma pegada bem roqueira mesmo, velho. E ele grita, No You're Enemy! Tipo, muito grito de guerra. Eu fico imaginando assim, eu falo, caramba, eu preciso socar coisas, sei lá, eu preciso correr, pular.
Essa é a vibe, essa
sabe?
É a vibe.
Muito, muito foda, muito foda, muito foda.
Deixa eu te perguntar uma coisa, JB, tem alguma música desse disco na sua playlist de rock pra dançar?
Pô, muito boa, hein? Muito boa.
Curiosidade, tem?
Cara, não tem. É porque, assim, essa playlist rock pra dançar é uma coisa mais, né?
Não tem.
Eu acho que se eu fosse colocar alguma música desse disco numa playlist, seria um rock pra você, sei lá. É uma música que eu, assim, quando eu tô correndo e toca
isso.
Rage, cara, eu falo, putz, velho, eu não queria dar todo o gás aqui agora, mas não tem como, você libera
agora
tudo.
Agora que eu vou estourar o joelho todo. Não,
exatamente,
cara.
Eu no volante. Você vai viajar.
Ih, rapaz, não pode. Gente, que isso? Bota Rage no volante, não dá. Mas o que vai chegar de mudo na sua casa?
Cara, mas você sabe aquela coisa assim, ó, eu viajava muito sozinha. Então eu botava música desse estilo assim pra ir.
O pé
te
vai
dá
embaixo,
um,
né?
Gás, um gás. E assim, tu aproveita a paisagem também. Porque os também. Lugares pra onde eu ia, normalmente é mato assim ao redor, né? Árvore, verde. E tu só vai uma reta. E tu entra tanto na música que tu consegue sentir ela naquele caminho, naquele trajeto.
Ah, é demais.
Ah, é uma experiência.
Eu acho que. Imagina, você está dirigindo ali de boa, vendo os pássaros, a mata e o Zeke lá gritando: Freedom! Freedom! Cara, tem muito grito, tem muita. Você percebe assim, o quanto que eles querem deixar bem claro que é um grito de guerra, que é uma coisa pra sacudir mesmo.
E sem querer ser óbvio, mas sendo, é um grito de liberdade, cara. Porque né, tirar aquele negócio de ser contido, de ser controlado, e o disco todo tem essa tônica.
E é por isso que cativou, né, cara? Porque não só deu voz pelas letras, mas a banda toda. Tudo isso ele meio que te permite fazer parte do protesto. É isso que é interessante, cara.
Porra. Sim, muito bacana, cara.
Político demais, e político demais, né? Todas as letras politizadas e todas querem dizer alguma coisa. Que por mais que talvez você não se posicione igual ao Zeke, ou ao Tom, ou à própria banda, não tem como você não se contagiar. Sim. Não tem como. Porque em algum momento você tem que estar contra a máquina. Entendeu? É, em algum momento, seja você de direita, de esquerda, de centro, em algum momento você vai estar contra a máquina. E a banda tem isso. Tem
você vê que as letras, de certa forma, elas têm um aspecto muito amplo. E assim, não é um inimigo assim, digamos, declarado, mas é muito assim.
Não.
Eles alertam quanto. Township Rebellion tem muito disso também. De falar sobre grandes corporações, como eles dominam todo o jogo da mídia, né?
É a máquina.
E é a máquina mesmo, e é uma coisa que realmente a gente é muito pequeno, a gente não pode deixar se levar pela mídia, pelo que é empurrado pra gente comprar, né? Então...
Que legado, né, cara?
Foda demais, cara. E só uma curiosidade pra fechar, é a capa, né, a icônica capa daquele monge, né, do monge budista no Vietnã, ele foi num protesto, né, em Saigon, em 63, que é o nome de, cara, é um nome Vietnã, né, Thich Quang Duc, com certeza pronunciei errado, mas, né, era realmente era um protesto contra a opressão que os budistas eles estavam sofrendo por parte da administração do primeiro-ministro. Então, cara, é a síntese que é o Rage, né? Uhum. A síntese total, é cara. E a fotografia original ganhou o prêmio Pulitzer de fotografia, né, em 62. Mas, cara, é muito doido que você vê o Rage, ele tá tanto em listas de... álbuns, melhores álbuns de metal de todos os tempos, quanto melhores álbuns de punk, quanto melhores álbuns de rap.
Olha só, cara, que abrangência, né?
É uma abrangência muito grande, sabe?
Que abrangência. E só pra destacar aqui pra galera que tá ouvindo, a gente não sabe, não lembra do que a gente tá falando, essa capa desse disco tem só um monge pegando fogo.
Exatamente.
Só isso. E ele foi atingido, eu acho que é um coquetel Molotov, alguma coisa, não, né?
Ele ateou o fogo assim mesmo. Ele ateou o fogo assim mesmo, cara, nesse protesto.
Ele ateou
o
fogo.
Eu vi a cena.
Quietinho, é uma foto mesmo, saiu na mídia.
A foto ficou famosíssima, né? Mas tem o registro em vídeo disso.
Cara, é arrepiante. É arrepiante. Reis, muita raiva. Vamos lá, Cíntia, seu último disco da lista, Cíntia. Vamos levar agora um tom mais leve, né? Sair um pouco desse ódio. Sai um pouco desse ódio todo contra o sistema. Vai lá, Cíntia. O que, que você traz pra gente de álbum de estreia?
Pode ser o Strokes, então?
É uma que eu ia colocar na minha lista, só que, né, foi não.
Outra banda que diga esse passagem que ressuscitou o rock, né? Veio num período que o rock tava morto, aí vem The Strokes.
É, cara,
né?
Mas é uma banda que, ó, eu preciso fazer uma espécie de meia-culpa. Foi uma banda que, na época, eu tive um puta ranço. Eu tive um puta ranço. Porque assim, eu já tava meio puto com a onda meio emo que tava crescendo ali, eu vendo bandas que eu gostava pra caramba do lado do emo. E cara, Last Night tocou até encher o saco, tocou assim. E aquele clipe era eles quebrando as coisas, parecia muito o Wannabe Led Zeppelin, sabe? E eu falando, ah não, meu, cara, porra. E tinha muito essa coisa, a banda que salvou o rock. Ah, é, você pega o rancinho, né? Não tem como. Mas é um baita disco,
espera. Mas só que tem aquela questão também de que quanto mais fácil tu acessa a mídia, mais tu vai se encher dela.
Sim, exatamente.
E foi o que aconteceu com Last Night, sabe? Mas não tem como negar que ele deu um upgrade ali, né? Ele.
Com certeza. Eu,
mas esse disco não é só Last Night.
Mas
também
é o que viralizou, né?
Se
falar hoje de Strokes, a pessoa pensa, é igual o Guns quando fala de Switch. Mas pra mim não foi o primeiro hit deles. Aquele que me pegou.
Cintia, você sabe da relação de Strokes com Guns N' Roses, não sabe?
Sei que tem a questão que o Slash tocou com eles.
É, o Slash tocou com eles, tem um clipezinho que aparece, o Matt Sorum, o Duff, acho que até um clipe de Someday mesmo. Caramba. É, acho que é um clipe de Someday mesmo. É engraçado você ver como é que tá tudo ali junto, né? Uma coisa não tá muito distante da outra.
O que eu gosto, assim, como eu falei aquela hora, né, que o Guns foi agressivo, foi cru, e ele continuou isso no segundo álbum, também tinha essa pegada... Aí ele foi transformando, foi botando outros instrumentos, ficando um pouco mais leve, isso, né? Só que o Guns ainda me remete àquela banda que tá naquele pub. Naquele pub, isso, tocando pra aquela clientelinha ali, clientelinha de poucas pessoas,
ali embaixo,
né?
Do gargarejo,
bem específica. E o Strokes trouxe isso de volta, essa sensação, né?
É, uns caras meio assim, sem muita produção, né? Apesar de que um disco é bem produzido, é um disco de 2000, disco, né?
É, porque daí já vem aquela questão da indústria, né? Que é tudo mais marketing, mais pensado, né? Tem essa questão.
Mais planejado, né? Foi bem mais planejado.
Cara, Last Night foi aquela canção, assim, tipo, feita pra rádio, feita pra estourar. Uhum. É a música, entre aspas, digamos assim, fácil, aquela chiclete, né? Mas, cara, mas se você pegar, cara, tem Barry Legal, Someday. Cara, tem músicas maravilhosas, assim. O disco, ele...
Não, o disco é muito,
o disco
bom,
é muito
bem
bom
pra caramba.
E vocês sabem que teve uma eleição na revista, uma revista americana que agora não me lembro o nome, e diz que o Is This It, que é o nome desse disco que a gente tá falando, foi o melhor disco da década de 2000.
Então, aí a
de 2000
revista...
De 2000 até 2000 e... Isso, eu tinha esquecido qual era a revista. De 2000 até... É, de 2000 até 2010 foi eleita o melhor disco.
New Music melhor Express, disco, né? Uma coisa assim...
New Music
Musical, Express.
Revista britânica.
Olha aí.
Eles são nova-iorquinos, né? Porque eles têm uma cara de nova-iorquino.
Sim, eles
bem
são
Nova York, né?
Tem alguns estereótipos nesse episódio, né?
Não, é porque aquelas jaquetas, aquele
York,
visual...
É Nova York.
É tipo assim, é aquela coisa
que
assim...
alternativa, tu quer dizer? Indie?
Uma coisa... É, assim, acho que foi um pontapé meio indie também. É, depois a coisa... Depois olhando as outras bandas que surgiram e tudo mais, assim... É, eu gostava mais de White Stripes, né? Gostava pra caramba. É, mas o Strokes, assim, eles... Cara, eles abriram portas pra... Putz, outras tantas bandas, assim...
É, foi, muita gente começou a tocar sem distorção na guitarra devido ao The Strokes. Eles resgataram meio que isso, né? Você tocar com aqueles efeitos, no máximo um fuzz ali, mas deixou meio a distorção de lado e tal. E ele deu essa roupagem mais simplificada pro rock de novo. O rock tava morto, mais uma vez. O The Strokes... O rock morre toda hora. Toda hora morre e vem alguém pra ressuscitar. E o The Strokes fez isso com esse disco. Realmente ressuscitou o rock e é uma banda que até hoje tá aí lançando com algumas coisas significativas ainda pra história do rock. Eles lançaram alguns discos depois disso, até bem legais, cara. Bem legais. Vou te falar.
É o tipo de banda que se tu curte assim, o primeiro álbum, tu vai acompanhando.
Ah, sim. É, eu conheço gente que comprou os outros discos e tudo mais... Né? O Room on Fire também, que veio logo depois que veio com Reptilia também, tocou pra caramba.
Reptilia, outra música. É, uns arranjos muito bem elaborados, embora sem distorção. É,
só deixando claro que o Hans passou, tá? Eu.
Passou.
Graças a essa pauta, eu fui ouvir de cabo a rabo. Eu falei, porra, que descasso, mano. Someday eu tô ouvindo.
Amadureceu, cara, amadureceu. E tem o brasileiro, né? O Fabrício Moretti, brasileiro radicado em Nova York. né, nos Estados Unidos. Brasileiro, tá lá representando nossa, o Brasil, viu, viu? Strokes. Então vai lá você, Pedro, meu amigo. Puxa aí mais um disco de estreia que
eu
marcou.
Eu não saí dos anos 70, cara. Eu fui de 60 pra 70, mas eu não cheguei nos 80 ali, cara.
Não, ficou lá atrás.
Mais uma álbum homônimo, né? É Boston. Cara, Boston.
Caraca,
é muito bom.
De 76.
Boston é muito bom. E é aquilo, marcou demais, porque são músicas mais agitadas, mais animadas, não é aquela coisa muito pesada, são gostosas de ouvir. É o que eu falei que eu ia conseguir encaixar o Ed Murphy nesse podcast. Quem não ligou na sessão da tarde e não começou um filme iniciando com uma música de Boston, cara?
Puta, e desse disco,
Morte,
né?
Morte é na Feeling, cara. Morte é na Feeling. Pô, tu pega ali a creche do papai.
É? É a creche do papai.
Maravilhoso, por cara. Porque são músicas
a
gostosas.
Máquina de hit, né, velho?
Que a gente consegue encaixar, sabe? Então, se conseguir encaixar em filmes, se conseguir encaixar desde o filme de drama ao filme de um ramo da vida ali, no sentido de ação,
comédia,
a uma comédia, tudo, né? Porque eles tinham músicas que conseguiam pegar muito bem. E os caras já começaram com esse primeiro álbum que já foi muito bom.
É, esse álbum foi incrível. Mas, é assim, cara, não tem como você falar de Boston sem falar desse primeiro álbum. Que é de 76, e é cheio. Ó, eles lançaram Great Hits, pra você ter uma ideia, eles lançaram Great Hits em 97. Deve ter pelo menos umas 6 músicas desse primeiro
Caramba.
Disco. No Great Hits, pra você ter uma ideia. Esse CD foi repleto de singles.
Demais, For Play Long Time. Sabe? Porra, tem muita música que estourou demais, cara.
Cara, ele alcançou a terceira posição no
Billboard. Tem que fazer um comentário também, porque que capas fodas.
Não, Boston só cara, tem capa maneira, né?
É o segundo álbum de estreia mais vendido de todos os tempos nos Estados Unidos. Só perde pro Appetite for Destruction.
Aí, tá vendo?
Desculpa aí.
Fora as capas do Boston. Cara, as capas do Boston eram muito maravilhosas.
Cara, isso no LP deve ser lindo.
Nossa, demais.
Ah, não, e sabe outra coisa legal que marcou o Boston? Pelo menos que eu me lembro, foi uma das primeiras bandas que eu vi com bumbo duplo. Foi o Boston em 76, assim. Você pega umas apresentações lá atrás, já tinha lá o John Bonham fazendo o solo dele lá, detonando os bumbos. Mas o primeiro baterista que eu vi com bombo duplo foi o baterista do Boston. Não tenho recordação de ter visto alguém antes dele. Pode que ter foda. Tido, mas que eu vi foi esse cara aí com bombo duplo. E talvez nem usasse tanto nas músicas, porque o Boston não tinha um rock pesado. Era um rock maneiro, um rock pra fazer hits, né? Pra fazer singles. Mas o cara tinha um bombo duplo lá na bateria dele. Que maneiro, que maneiro. Comercial de cigarro, comercial de refrigerante.
Rodon, Boston tudo. É uma Diga. Banda pra te ouvir num pub tomando cerveja.
Opa!
E
conversando. Tocando de fundo pô, assim. Ai, demais, cara.
Cara, e é verdade, é muito comercial de cigarro das antigas,
muito.
Né?
Ásia.
Sabe aquela coisa assim? Será que eles fizeram pensando nisso?
Não vi.
Pois é, cara. E assim, eu acho que dificilmente, Cíntia, porque eu acho que de tanto ouvir, os caras estavam lá, esse disco tocou em tudo como foi rádio, tudo era lugar, você ligava o rádio na década de 70, devia ser assim nos Estados Unidos. Tava tocando Boston.
Eles são de que região, mais ou menos?
É, eles estão de lá, de Boston mesmo, Massachusetts. Eles são de lá mesmo. Eles estão de lá mesmo, não é uma homenagem. Eles são de lá.
Meu Deus.
O JV expulsou uma cara muito...
Meu Deus, gente. Não parece de Boston, sei lá.
É, mas eu entendi o porquê do JV ter perguntado isso. É porque não tem identificação musical com a região.
Sim, mas realmente. Mas é porque foi muito engraçada a reação do JB, tipo, cara.
Parece uma coisa californiana, por exemplo. A gente tá falando aqui de comercial de cigarro, comercial de coisa, de esporte radical.
Cara, assim, ó.
Parece uma coisa californiana, né?
A trindade da propaganda de cigarro, cara. Asia, Europe e Boston.
Puta. Oh, caramba!
É, os caras vão fazer, ó. Nós vamos lançar então uma propaganda nova pro nosso carro. Vai. Vamos escolher o quê? Europe, Boston ou Ace? Já tocou
Ace. São belos nomes de marca de cigarro, né? Cigarriam belos nomes, assim. Ó. Vou fumar meu Boston.
Todo lugar, verde. Não, é todo lugar, é todo nome de lugar, né? Essas bandas. E tem o África também, né? Que é outra banda com música pra comercial também. Então, os caras chegavam lá, o que a gente vai escolher esse mês? É Boston, Waze ou Euro? Era por aí, mais ou menos isso.
Bota no...
Eu trouxe algo muito diferente.
Bota o papelzinho e sorteia.
Uh-huh. Né? E mais ou menos isso, no saquinho, bota no saquinho, pum! Opa, saiu Boston, então vamos de Boston. Ah,
muito bom.
Vamos pular pro próximo, gente, pra gente ver se consegue terminar essa lista. Tá chegando no final, falta pouquinho. A Cintia já detonou os dela. Vamos lá, JB, tira aí uma coisa aí, setentista ou noventista, JB?
Setentista, eu vou seguir essa vibe setentista.
Mas é rock?
É rock, cara.
Olha a polêmica, cara.
E eu vou te falar, cara, é banda icônica, dessas bandas que definiram a época, e definiram transição de época.
Uhum.
Banda que eu assisti até filme pra preparar pra pauta.
Oh, yeah.
Porque, cara, acho que a banda que eu mais ouvi nessas últimas duas semanas, que é o Joy Division.
Unknown Pleasures.
Cara, que banda, que disco, que história, que tudo, bicho, sabe? Assim, primeiro que eu acho que é meio injusto atribuir somente o sucesso devido ao suicídio do Ian Curtis, né? Uhum. Que eu me lembro que é daquela coisa de internet você ficar pesquisando as mortes mais famosas do rock. Uhum. Com certeza ele vai estar lá. Mas é besteira. Fazia isso na época do Orkut. Enfim. Mas... É um breve apanhado sobre mais ou menos a história da banda. Houve um show do Sex Pistols em Manchester, né? Voltamos a Manchester, ali em 76. Os membros estavam lá da banda com um amigo antigo. E o Ian Curtis, né, estava com a sua esposa Deborah, que ela tem uma participação importantíssima também.
É quase um membro, né? É quase um quinto Beatle, né?
Exatamente, tipo isso.
Quinto Joy Division.
Isso. E eles tinham se casado um ano antes, né? Se eu não me engano, a Ian Curtis estava com 19 para 20 anos, muito novo. Muito novo mesmo.
Nossa, visão, cara.
E depois desse show, eu acho que o Sex Pistols, assim, depois desse show, eles entenderam que falou, realmente, qualquer um pode ter uma banda. E ok. E aí começaram ali, né? Começaram ali e tudo mais. E primeiro o nome era Vassov, com W. É. Só que eles descobriram que tinha uma banda punk que já tinha esse nome. E aí adotaram Joy Division, que o nome, cara, simplesmente era o nome de uma casa de prostituição, né? Que constava num romance, né? Que era uma casa de prostituição no campo de concentração nazista.
Caralho,
onde os nazistas levavam as prisioneiras judias. Cara, olha só, já começa assim. Eu já falei que aquela coisa. Aqui
eu
o clima vai lá pra
baixo. Uhum. Passava por ali.
Leve, né?
Não. O Ian Curtis, ele meio que estudava, ele é meio fã dessa temática nazista. Assim, ele já tinha um cara super alto astral, né? Daí você pega. Enfim, só que essa coisa de Manchester, cidade quebrada, né? Cidade de desemprego alto e tudo mais, assim, rolava muito na cidade. Então os caras se juntaram, né, tudo mais, e foram fazer um show. Uma história que eu não posso deixar de contar é que quando a primeira apresentação da banda, eles começaram a tocar nos clubes ali, né, e tudo mais, e num desses clubes estava um apresentador de TV local, Tony Wilson, e o DJ Rob Gritton, que ele era DJ e trabalhava por ali, né. Cara, e o Ian Curtis simplesmente, assim, chegou nesse Tony Wilson e pagou um sapo pra ele. Você tem que colocar a gente lá no seu programa de TV.
É, de qualquer
pagou
jeito.
Pagou um sapão mesmo. O cara falou, não, vocês são a próxima banda. Aí eu falei, beleza.
Então tá bom, valeu. É, assim.
e pagou um sapo pro cara, entendeu? E assim, como o Tony Wilson tinha acabado de ver a prestação dos caras, ele falou, não, realmente eles têm potencial, né? Então, o vídeo tem até no YouTube, eles cantando Shadowplay 78, sensacional. Uhum. E daí, né, com esses shows que eles estavam fazendo, essa apresentação, e esse DJ, né, o Grito, ele já falou, não, cara, vou ser o produtor de vocês, vocês tocam pra caramba e tudo mais. E daí já causou um alvoroço, né, aquela coisa toda. E eles chamaram o produtor Martin Hennett, que ele tem uma participação que é muito importante, porque além do som da banda, eles tinham assinado com a gravadora, e o cara, ele começou a instruir uns efeitos, incluir uns efeitos eletrônicos, assim, né? Uhum. Que no primeiro momento a banda estranhou um pouco, mas se tornou muita referência, né? Porque...
Virou uma assinatura, né?
É uma assinatura, né? Porque pra mim o Joy Division, que depois se tornou New Order, pra mim é a transição perfeita do post-punk pro New Wave.
O New Wave, perfeito, é isso aí.
Eu acho que é exatamente, cara. Joy Division pro New Order foi essa quebra, né, total.
E eu gosto muito de New Order. Vou jogar logo no ventilador. Eu gosto muito de New York.
Ah,
New
é maravilhoso.
Order, é demais.
Maravilhoso. E a forma como eles se reinventaram foi impressionante. Né? Esse paralelo ali no final dos anos 70 com o New Wave que permeou os anos 80. Né? Então, outra coisa engraçada.
Oi? Então não é uma banda de rock?
Olha o que eu comecei perguntando. Isso é rock? Já tô botando a camisa do New Order aqui, ó.
Olha pra você aí.
E outra coisa engraçada.
Com podcast.
Não. E outra coisa que eu falei que ia comentar sobre sangue também é o contrato com a gravadora, né? Foi assinado com sangue mesmo.
Foi muito mórbido esse sangue, rapaz.
Do cara, produtor. Cara, muito doido, assim. E as faixas, cara, são maravilhosas.
Tinha um problema aí, né?
Tinha uma coisa aí, tava escondendo.
Ninguém viu, ninguém enxergou isso? Pois é, cara, a letra, sinais. A melodia, e tem mais isso?
Cara, e assim, o disco, eu acho da hora, meu, porque assim, ele tem aquele clima... soturno, pesado.
É experimental demais, né, cara?
Experimental, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim, Disorder, ele começa com uma vibe muito punk, você percebe ali aquela vibe bem punk mesmo, muito, muito reminiscente ali do The Clash, uhum. Mas Ian Curtis mesmo era fã declarado do David Bowie.
Sim.
Então, uhum. E eles conseguiram...
Tem um pouco de David Bowie aí.
Tem um pouco de David Bowie também. E cara, voltando mais uma vez, um abraço para os baixistas, cara. Como Peter Hook é um baixista maravilhoso, né? O baixo dos caras, assim. E é aquele baixo presente, né? Aquele baixo punk mesmo, assim, que vai marcando, bem presente mesmo, assim, saca? Muito bom. Eu acho legal que as músicas, assim, elas têm algumas curiosidades em cada uma, assim, basicamente, né? Em Insight mesmo, você percebendo, ela tem um barulho meio que de trinca, né? De um... daqueles elevadores antigos, e realmente, né? Foi gravado pelo produtor no poço de um elevador antigo.
Aquela porta sanfonada.
É, exatamente, aquela porta de grade, assim, realmente foi gravado. Pelo produtor, o produtor, ele deu uma atmosfera, a banda, eles declaram que não gostaram muito dessa atmosfera meio fantasmagórica que ele deu,
depois,
né?
Depois abraçaram,
pois é.
Cara. Sabe o que eu acho uma coisa que fica marcante desse disco? Assim, eu não considero o New Order, eu tô falando de Joy Division, esquece o New Order. Joy Division, eu não considero um disco de rock, apesar dele ser tratado como pós-punk e até como rock gótico em alguns enquadramentos.
Sim, sim.
Mas, cara, é um puta disco, e eu acho que a capa do disco já diz muito, tanto que a capa do disco é uma representação gráfica de um efeito sonoro, né? Captação de rádio, de ondas, né, de rádio e tal.
É de uma estrela, né? Ela é de uma estrela. Isso. Quando ela entra em colapso consigo mesma e basicamente morre.
Olha que loucura.
Basicamente morre, né? Assim, tem morte até na capa do disco.
A
detalhe,
capa do disco.
Quando o LP foi lançado, só tinha essa imagem. Só tinha essa imagem.
Não tinha o nome.
Não tinha nome, não tinha nada. Um verso, não tinha nada. Era tudo preto e só essa imagem. E essa coisa meio minimalista mesmo foi tendência também pra frente, né? Pra outras bandas.
Foi muito
tendência também.
Esse disco é muito conceitual, que desde a sonoridade até a capa.
É, e aí que tá, é uma banda que se tu vai pesquisar sobre, ele traz até referência literária. Tu vê as bandas, tu vê a influência de banda tal, de músico tal, né? E não, essa banda, ela tem influência literária também.
Mais tarde, a gravadora colocou um selo no LP porque as pessoas não estavam conseguindo identificar. Ninguém comprava porque não sabia o que era isso, não sabia que artista era. Depois eles colocaram um selo com o nome da banda do Joy Division, tanto que quem tem esse LP sem o selo...
Olha a jogada de marketing, cara.
Vale um dinheirão. Quem comprou sem saber o que tava comprando, tá valendo uma grana. Depois eles colocaram um selo redondinho, que tem lá Joy Division, aí tem o nome do álbum. E na parte de trás eles colocaram um outro adesivo, escrito uma frase, dizendo: isso não é um conceito, é um enigma.
Caramba!
Olha isso, cara! Galera, eu queria falar com vocês o seguinte: a gente ainda tem alguns discos pra falar. Temos pelo menos dois aqui, um de cada um, e eu tenho três. Eu não sei por que eu tenho três e vocês têm dois.
Meu Deus.
Sabe quando você tá jogando buraco e de repente você esquece de jogar uma carta fora e todo mundo.
As aí, rapaz.
Estão guardando aqui, eu não entendi isso. Eu vou fazer
isso. Acho que foi da última rodada, hein? Que você se pulou sem querer.
Eu acho que eu me pulei sem querer. Eu vou mandar logo dois de uma vez aqui pra ficar bonito. Já que eu comi barriga aqui, não sei se vocês usam esse termo, eu engoli barriga aqui na rodada anterior. Vou falar de dois álbuns de uma vez aqui. Vou falar logo de Ten do Pearl Jam, que pra mim é um dos de todos os tempos, não tem como você dizer que não.
É roubado esse disco, né?
Esse disco parece
The Best Of.
Não foi sucesso de imediato, isso aí é fato.
Esse eu não sabia,
Mas só no final de 92 ele alcançou o segundo lugar na Billboard. Aí sim.
Com
ele é
qual
de 91.
Música? Fala.
Qual música? Foi a Live ou foi Jane?
A Live, cara.
A Live.
Jeremy, a Live e aquela.
Even Flow.
Cara, olha as músicas desse disco, velho. Parece um The Best Of.
Acabou o disco.
esse disco é muito roubado, pô.
Tem Black ainda. Nem chegou no meio do disco.
Olha
aí. Black que... não. E Black não foi single, tá? Não foi.
Olha aí, mano.
Foi uma
não,
música
foi
que
em 92?
Não, o Black não foi single do disco. Ela não foi single. Ela fez sucesso off-single. Ela saiu como o clipe. Acho que nem clipe ela virou. Black foi sucesso que ninguém explicou como ela surgiu. Começou a tocar. Não foi, o disco já estava tão estourado, tinha feito tanto sucesso que o cara falou: pô, vamos tocar mais música desse disco aqui que merece. Aí alguém escolheu em algum momento Black e começou a tocar no rádio. Mas não foi um single oficial da banda.
Uma coisa que eu vi também foi que o clipe de Jeremy, aquele clipe inesquecível que teve versão até censurada, garoto, né? Ajudou muito no boom, né? No boom da faixa, né?
Foi, o clipe foi sensacional, tocou na MTV demais. Nossa, cara. É de longe.
De longe
o álbum mais bem sucedido do Pearl Jam. Vendeu mais de 20 milhões de cópias no mundo todo. Cara, surreal. Agora eu vou contar uma história breve acerca da origem do Pearl Jam. Não sei se vocês conhecem como começou esse disco e como começou o Pearl Jam. Lembra que vocês falaram aí, a banda acabando, tinha só um integrante, que tal, não sei o quê. Pois é, o Pearl Jam saiu mais ou menos disso. O baixista, né, o Jeff Ament e o Stone Gossard, saíram do grupo anterior deles, que era o Mother Love Bone. E aí começaram a botar anúncio no jornal: precisa de um guitarrista e um vocalista e um baterista pra... fazer uma banda. Estamos saindo aqui, a gente não quer parar, quer continuar com música, e escolheram o Mike McCready, o Dave Crusen, que foi o cara que começou o Pearl Jam, um baterista que não, depois acabou abandonando, e o Ed Vedder. E a maioria das músicas desse disco surgiram de jams instrumentais. Começaram a tocar ali e tal, não sei o quê. Aí eles começaram a tocar. E as músicas começaram a surgir, E depois o Ed Vedder começou a lançar letra em cima dessas músicas. E eram letras que tinham aí, como a gente já sabe, músicas sobre depressão, abuso sentimental, abuso de relacionamento, né? Uhum. E desabrigados, cara. Eles falavam de pobreza, falavam sobre isso, a maioria das músicas. Esses três temas, e surgiram a partir de James. Olha só como é que talento reunido dá resultado.
Cara, Jeremy é uma história real, né? Baseado em história real...
Sim.
É muito pesado. É muito pesado.
É chocante.
É impressionante, assim, cara. Once, que abre o disco, é ótima. Even Flow, maravilhosa. A live parece que já projeta aquela coisa de, a gente vai tocar em estádio, a gente vai ser grande.
Mais ou menos isso.
Black, aquela balada necessária. Aí logo vem Jeremy, que já dá essa carga mais densa, tensa, pesada, bem no groove mesmo.
Jeremy é um soco, cara.
Cara, esse disco é roubado, mano. Não, e é o que roubado. Diabo tinha na água de Seattle ali no começo dos anos 90?
Pois é, Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, muita gente boa surgiu ali, né, cara?
Caramba, demais.
Muita mano. Gente,
e eu digo... É o grunge, é o movimento, né, cara?
Sim, e essas bandas, por mais que elas tivessem em comum o movimento grunge e o surgimento Seattle, todas elas tinham identidade própria. Nenhuma tu falava, não é como vocês falam... sertanejo universitário. Ah, você ouve e não sabe se é Jorge Mateus, se é Cauã e não sei quem. Não sabe se é Maria Mendonça, se é Simone Simaria. Não é. Não, todos eles têm a identidade musical deles. Exatamente. Não é um estilo que cada um é só o guitarrista diferente ou um vocal diferente. Não. O estilo é muito diferente, tanto de letras como de sonoridade em geral. E já pegando carona nessa galera de Seattle, eu vou falar de outra banda que surgiu misturando Seattle com Rage Against the Machine. Olha que combinação perfeita!
Eu amo esses caras.
Audioslave. Com mais um álbum auto-intitulado que apareceu e só porrada, cara. Você pega Chris Cornell, que era o melhor vocal do grunge pra mim ali. Desculpa, Ed Vedder.
Que vozeirão, cara.
Que vozeirão. Foi a segunda perda da música... que eu mais senti na minha vida foi a morte do Chris Cornell.
Foi
seguido, um ano
Nossa.
Depois do outro.
Foi puxado
demais. Mas eles lançaram, cara, esse disco auto-intitulado e foi uma porrada. Rage Against the Machine tinha acabado, Soundgarden tava no hiato, né? E aí juntou os dois e fizeram um descasso.
Tem
aí,
né?
Não, improvável demais. Cotize, Show Me How to Live, Like a Stone, I Am the Highway, que é a música que eu boto no carro. Aí sim, Cíntia. Esquece da vida. I Am the Highway. Bota e vai embora, cara. E aí você tem um Tom Morello com um estilo até então diferente do que ele fazia no Rage Against, né? Em algumas músicas, né? Tem ainda a identidade dele, do Rage Against. Mas um descasso, cara. Puta disco de 13 músicas. Muito bom.
Tem uma história que eu adoro. Foi que esse disco é de 2002, né?
Se não me engano, 2002.
Meados de 2002 ali. E o primeiro single que saiu foi Cochise, né?
Isso.
Junto daquele clipe em que eles simplesmente chegam num palco meio que abandonado e tudo mais. E solta um monte de fogos, assim. Fogo de artifício.
5 minutos de fogos.
É, aquela coisa toda. E assim, a população, tava todo mundo muito chocado com os ataques dos 11 de setembro, né? Cara, diz que toda a população que morava razoavelmente próximo ali, todo mundo ligou pra polícia, porque tava desesperado, achando que era algum ataque.
Caramba!
Porque do nada a banda chegou, instalou aquele monte de fogos de artifício, né? O clipe ficou belíssimo, assim. Acho que dá um efeito visual muito bacana, muito fera. Mas assim, diz que a cidade inteira ficou desesperada, o que que tá acontecendo, esses barulhos de fogo, e chamou a polícia, todo mundo, cara.
É, e detalhe desse clipe que eles não ouvem a música por causa do barulho dos fogos.
Só posaram ali mesmo.
Não, só posaram, tanto que eles tiveram um trabalho imenso de edição pra sincronizar a parte visual com a parte da música. Isso é uma curiosidade que ficou a respeito desse clipe. Eles não se ouvem. A
que
música
que
até
toca,
rola.
Né?
Pois é, cara.
Mas não,
só vai. É tempo, é batida e tal. Mas assim, em alguns momentos ele devia ter um estouro mais forte e um estouro mais fraco. Mas deu trabalho pra sincronizar do caramba.
Cara, muito da hora, muito bom.
Descasso, um disco que vazou, né? Antes do lançamento dele em 2012, ele vazou em 2001. E eu faço parte dessa galera que ouviu esse disco vazado, não orgulhosamente, mas eu queria muito ouvir, cara. Eu queria muito ouvir. Na época do Kazaa, lembra do Kazaa? Napster?
Nossa! Kazaa! Meu Deus!
Kazaa, é. Limeware.
Isso, Limeware era, meu Deus, né, cara? Uma música 50 vezes.
Eu fiz. Os caras ficaram muito putos com esse vazamento. Eles ficaram muito putos com esse vazamento.
Reza a lenda de que aquela mansão que foi gravado o clipe de Like a Stone era a mansão do Jimi Hendrix, né?
Acho que eu acho que rolou essa história mesmo. Não tenho certeza se em algum momento eu acho que o Jimi Hendrix morou nessa casa, sim. Não sei em que momento e nem
talvez
se ainda
nem
ficou com
espólio.
Talvez nem ele. Quem dirá a gente, né?
Então...
Vamos para a última rodada de disco, gente?
Simbora.
Vamos embora, última rodada. Pedro, já que a Cintia não tem mais disco, né? A Cintia só comenta.
Tá, eu... último disco.
Pedro, puxa aí.
O último disco. Aí 67. The Doors.
Pô, clássico.
The Doors. Cara,
pô, Pedro não sabe brincar.
Experimental, clássico, mas o que? Adjetivo.
Convidou o Pedro.
The Doors é uma banda que eu acho muito interessante pelo seguinte. Primeiro que esse álbum aí a gente já tem... Tem uns... Light My Fire, sabe?
53 anos de lançado.
Break on Phone, The Other Side. E... Putz, e assim... É interessante o The Doors porque quando eu falo The Doors, eu... Me vem 60, 70 na cabeça. Me vem. Não é uma banda que eu falo, como a gente falou ali, de Black Sabbath, enfim, que a música tu não diz que é daquela época. Me vem que é de 60 e 70, mas numa roupagem bem diferente.
Sim.
Sabe? Numa roupagem bem diferente. E isso que é interessante, porque tem as bandas que a gente fala, pô, isso é bem anos 60, bem anos 70, porque é incorporado aquilo ali, sabe?
Mas... O espírito, né?
Exatamente.
O espírito dessa década tá ali.
O The Doors, a gente sente isso, mas de uma forma muito, muito, muito diferente. Eu não consigo explicar, assim. Mas poxa, só de primeiro álbum os caras já me vêm com isso.
Ô Pedro, vai ser sincero. É um tecladinho, né?
Ah, bom dia.
É aquele tecladinho.
E são esses detalhes, exatamente. Brinca do tecladinho, mas cara, são esses detalhes que faziam ser uma coisa divertida. Sabe?
Sim.
É algo
psicodélico demais, né?
Demais,
é
cara, icônico, demais.
Né, cara? Muito icônico, assim.
É a história da presença no palco, né? Na apresentação, naquela questão assim de... Ele te envolve na música, a banda te envolve na música. Cara. E aí tu consegue sentir aquilo que eles estão transmitindo.
Muito.
Isso pra mim é muito característico da década de 60.
E aí eu vou jogar uma polêmica já aqui na mesa, que muita gente não gosta, mas eu vou falar. O The Doors é um psicodélico, tem músicas de 11 minutos, mas não é chato. Não é igual Pink Floyd.
The End é quase dois, né?
Não é igual Pink Floyd. Não é chato.
Caramba.
Eu acho que tu não usou o tóxico correto ao ouvir.
Não usei o ácido correto.
Eu já ouvi um papo, eu acho que eu tendo a concordar que eu acho que o The Doors, ele é mais genuíno que o Led Zeppelin, cara.
Não, genuíno?
Genuíno, no sentido rock and roll, assim, sabe?
De atitude, tá falando?
Sim, atitude, sonoridade. Eu acho que veio um pouco daquele papo também do Led Zeppelin, assim, ele... É a questão do plágio, de ter uma cara mais comercial, porque o The Doors, ele, cara, foi psicodelia.
Os caras não estavam nem ligando pra quem fosse ouvir.
A
era uma música que eles queriam fazer.
Era a níveis astronômicos.
Se quiser, beleza, se não quiser,
isso aí.
Vai pra rádio, né?
O que também favorecia.
Deve 80% ao Jim Morrison.
Pra vir coisa muito diferente, né?
Sim, veio. Depois disso, veio muita coisa diferente. Uh-huh. muita coisa diferente.
A banda que dá pra você pegar uns bons dias pra você, sei lá, quer estudar a discografia, acompanhar a evolução da banda. Né?
Você consegue, né? Consegue. E você consegue aquele negocinho dos degraus, você consegue ver com The Doors nítido. Isso. Agora, se virou comercial ou não, aí é outro papo, né? Depois, com a evolução, foi virando comercial, é outro assunto. Vamos pra mais uma rodada de mais um disco? Alguém quer falar de The Doors ainda?
Até The Doors fala por si só.
E se for falar fala The Doors,
cara,
muita coisa de The Doors, cara.
Não, muito, muito. Eu adoro. Eu gosto de The Doors muito. Eu tenho uma influência do meu amigo Carlos no The Doors, cara. Que ele é a banda favorita dele. E eu vi filme The Doors por causa dele. Eu vi The Doors por causa dele. E assim, aprendi a admirar. Aprendi a admirar e fazer essa diferenciação de que The Doors não é Pink Floyd. Eu acho que The Doors tá muito acima de Pink Floyd. Mas vamos lá. Polêmica.
Jogou JB, polêmica,
seu último disco pra gente encerrar com chave de ouro. Disco noventista, hein?
Noventista, e eu vou te falar, eu acho que... Eu não vou dizer que é meu preferido da lista, mas é um que eu lembro de quando o meu amigo me emprestou o CD e eu senti a pancada, eu falei, caramba! A banda que por muito tempo foi injustiçada, né? Mas nesse primeiro
momento... A banda que caiu em comparativo, né?
É, caiu em comparativo. E, puta, véio, esse disco é demais, cara. Que é o Frog Stomp, a estreia do Silverchair.
Silverchair, garotada, né, cara?
Garotada, meu. Em 1995, cara...
Essa banda,
os moleques tinham... Hã?
Eu gosto muito desse estilo dessa banda no sentido de ser a molecada.
Ah, cara, eles tinham entre 15 e 16 anos quando lançaram o disco.
E assim, na verdade, o pessoal acabou... Eu já tô te atropelando, né?
Não, pode falar.
É porque eu ficava muito puta da cara, porque o pessoal conhecia por causa de Miss You Love.
Sim, Deus. Exatamente.
Eu parava naquilo.
Exatamente. Infelizmente, eu acho que Miss You Love pro Silverchair foi o que foi Ana Júlia pro Los Hermanos.
Los Hermanos, cara.
Opa!
Não queria comparar.
Infelizmente, sim. Mas eu, em termos de a música chiclete que injustamente definiu a banda, né?
Uhum.
Eu não vejo identificado tanto o Silverchair com Miss You Love. Eu acho que a música que marcou mais ele foi Freak.
Mas pra é porque tu gosta de rock, tá na...
É, exatamente. É porque Miss You Love foi aquela coisa de mídia, cara. Tocava.
Novelinha, né?
É.
Apaixonado, de mandar pra menina, pra mandar menina. E assim vai. E isso foi uma puta injustiça com a banda.
Foi demais, cara. E assim, nesse disco...
Tem músicas fodas. Fala aí, JB. Só cara, tem música sinistra, cara.
Da minha lista, acho que foi o disco que, pra pegar de ouvir de ponta a ponta, eu ouvi mais fácil, eu consegui perceber mais nuances, assim, sabe?
Sim, demais.
Demais, cara. Assim, por mais que... Eles são australianos, né? Eles fizeram... Foi uma banda que começou meio que tocando o concurso da escola, ganharam em primeiro lugar e esse concurso permitia eles gravar uma fita demo que tocou em rádio e logo essas fitas demo, cara, assim, os caras estouraram de forma muito rápida, né? Cara, e muitas influências, a parte do grunge tava meio que dominando esse cenário americano, mas você vê que eles têm influência de Black Sabbath, de Deep Purple, muita coisa ali do heavy metal mesmo, até do hardcore, é uma forma mais direta e reta de tocar, uma coisa meio Dead Kennedys ali também, né? E a voz também, pô, do Daniel Jones, que você pensa, cara, esse moleque cantar desse jeito, é impressionante.
Foi comparado a Kurt Cobain, né?
Exatamente. E de certa forma até injusto, assim, né?
Injusto demais.
É.
Eu ia falar, é injustiça isso aí.
Injusto,
né?
Demais. É, exatamente. Injustiça demais. Mas é aquele negócio de comparação. O pessoal sentia necessidade de rotular.
E também loirinho, né? E tudo mais. Loirinho, isso, aquela, né? O primeiro single dos caras foi Tomorrow.
Década de 90, né?
Exatamente. 95. Nirvana é a personificação, né? O Kurt Cobain. Né? Os caras fizeram turnê abrindo pro Red Hot Chili Peppers. E dali, né? Amadureceu pra caramba. E uma vez eles estavam, essa comparação com Kurt Cobain explodiu mais ainda num show que eles fizeram no Big Day Out na Austrália, né? E os caras tocaram, mandaram a ver, e logo após o show deles, quem tocou? Foi a banda Hole, da Courtney Love. Putz. E aí ela comentou no meio do show, falou: esse menino parece meu falecido marido e canta como Ed Vedder.
Essa então, assim, mulher é muito perturbada.
Rotulou demais, cara. O cara
meio que pegou mal na época. O pessoal não sabia se era meio que elogio, se era uma cutucada, né?
Ah, pelo amor de Deus.
Enfim.
Aí, assim, agora eu queria destacar quatro singles desse disco que são fodas. O Shade, a música foda. Pio Mesca,
foda
demais. Tomorrow foi o primeiro single, mas pra mim a melhor música é a primeira música do disco, que é Israel Sun.
Cara,
ela entrou mais uma vez, aquela introdução de baixo.
De baixo, cara. Olha os baixistas aí, ó.
Entra limpa e depois o cara liga a distorção no pedal.
Não podem dizer que a gente não valorizou os baixistas.
Não pode. Esse programa tá cheio de referência a baixista, tá vendo? Começaram rejeitados e acabaram adorados.
E aquela importância, assim, aquela
e
coisa.
Até desejados.
E é aquela coisa legal de você ouvir o disco na íntegra, né? Porque é uma pedrada,
sim,
sabe? Ele realmente tem a noção de que ele tá ligando um instrumento ali, começando de fato, assim, né? Tem essa sensação de início. E, porra, o verso que começa, só falando assim, ódio é o que eu sinto por você, eu só quero que você saiba que te quero morto, você está atrasado pra execução, se você não estiver aqui logo, eu vou matar o seu amigo em vez de você.
Nossa,
meu amigo, moleque de
música
15 anos de canção.
Família, né?
Saudável. Cara, comentando essa faixa, infelizmente, né, em 96, dois jovens americanos mataram os pais e o irmão mais novo. Né,
ouvindo a faixa, né?
Durante o julgamento, né, eles disseram que foram impulsionados por essa faixa e tudo mais, mas o juiz não aceitou a decisão, né? Falou que não tem nada a ver, a música não poderia...
Claro que não, maluco é maluco, não precisa de motivação.
Exatamente.
Cara, exatamente.
A gente ouviu, não fez nada disso.
Exatamente, cara.
Só quando eu jogo aquele joguinho, né?
Ah, mas aí desconta no jogo.
Aí, pois é, cara. E, cara, vem Israel Sun começando o disco. Aí vem Tomorrow, que é maravilhosa, cara. E ela, inclusive, já parece tocar mais ou menos ali sobre um fato com gordura, né? Isso. Alguma coisa com peso. Que o Daniel Jones teve esse problema, né? Que foi remetido na faixa Anna Song, que é uma faixa belíssima também, que muita gente acha que é uma música de amor, mas não, é ele falando sobre anorexia.
Caramba, tá.
O pessoal não, tinha que se perguntar quem é essa Ana.
É bacana.
Era uma forma de falar sobre anorexia. Tem Fault Line por Massacre, que segue aquela linha grande porrada.
Muito
e
bom.
É legal como eles conseguem, como eles conseguiram manter um certo equilíbrio, né? Que vem duas pauladas, aí vem Shade, que é uma música linda. Linda, linda, linda. Tem uma linha assim de cordas, assim, uma coisa muito bonita mesmo. E uma letra diretíssima que fala sobre abuso sexual. Uma letra super simples, assim. No termo de líquido, de escrita. Mas você percebe como é uma linguagem muito direta, assim, nas letras do Daniel Jones, né? Leave Me Out, pancada pra caramba, que quase meio que flerta com hardcore, né?
Essa set também.
Cara, vem Suicidal Dream. Que puta, mano.
A primeira vez que eu ouvi essa música foi fora do disco. Eu ouvi ela ao vivo. Eu nunca tinha ouvido esse disco na íntegra. Aí quando eu ouvi essa música, eu fui procurar. Eu falei, ué, que disco tem essa música que eu nunca ouvi? Aí eu fui procurar o disco. Aí eu achei tudo isso aí.
Cara, que horrível
experiência, né?
É uma música maravilhosa, cara. E é uma música que fala de suicídio, mas de uma forma tão direta que dá vontade de falar, meu Deus, alguém precisa pegar esse menino, ter um psicólogo acompanhando essa banda, porque, caralho, mano...
Ele cara com 16 anos escrevendo isso.
Exatamente, eu falo assim, cara, e ele já fala até assim, eu sonhei com suicídio, eu consigo ver a corda, e eu mato, eu coloco a corda no... Ele literalmente está descrevendo um suicídio.
Processo,
Você fala, puta que pariu, sabe? E aí vem, aí o disco ele segue com Mad Men, uma faixa instrumental, bem pancadaria,
porrada.
Né? Find a Way termina bem hardcore mesmo, mas cara, descaralhaço, descasso. Foda. Muito bom mesmo.
Discão. Posso trazer o último disco da nossa mesa aqui?
Deve.
Pra gente finalizar?
Rufa os tambores.
Eu vou só perguntar, vocês estão prontos? Cara, a gente
tá aqui. Vai criticar? Sempre?
Cara, 1994, o Korn chega ao mundo com o seu disco também auto-intitulado. Com essa pergunta.
Começa com baixo, né? Começa com baixo também.
Sim, também. Começa. Vocês baixo, estão também. Prontos? Aí vem aquela porrada. Cara, New Metal, famigerado. Pois é, a gente tá ali naquela época que, mesmo contexto de Silverchair, né, cara? Morte de Kurt Cobain, Alice in Chains, Soundgarden acabando, Pearl Jam também lançando uns discos meio duvidosos. E aí aparece cinco garotos de Bakersfield fazendo uma mistura de metal com rap, com batida, DJ, e aí vem o New Metal, com essa música pesada, afinação baixíssima, baixo groovado, quebra de tempo, uma bateria sem às vezes sem coerência, sem explicação.
Maravilhoso.
Muito bom, cara.
A história da produção desse disco, né,
é demais,
sabe? É muito foda, muito foda.
Muito. E aí você tem traços de
Black Sabbath. No New Metal, você vai encontrar metal alternativo, só pra dizer, tá?
Metal alternativo, o que seria metal alternativo?
Sei lá.
Eles não gostam desse rótulo. Não, é porque New Metal ficou um rótulo esquisito. Tanto que chamaram a Rage Against the Machine de New Metal, os caras ficaram putos. Não tem nada a ver, os caras não... É, aí a galera meio que deu uma abandonada nesse rótulo. Mas é New Metal, eu não tenho problema nenhum em dizer isso. E aí você tinha aquelas letras, angústia, tristeza, loucura, melancolia, tudo isso numa atmosfera extremamente dark, que parece trilha sonora de filme, né? Sim, as músicas do Korn, principalmente desse primeiro disco, né? Blind, Faggots, tem tudo, Clown, caralho, Chutes and Ladders, que tem aquelas musiquinhas de infantil, que parece até a música do Fred Krueger. Aquela caixinha de música tocando assim, né? Caixinha de música, e daqui a pouco vem aquelas guitarras, aquela bateria forrando tudo. É um disco que eu tenho uma identificação imensa, cara, de ouvir, de tudo. É muito bom esse disco.
E se você considerar o período ali, cara, o final dos anos 90 ali pro americano, foi um período muito tenso, né? Muito denso.
Conturbado,
essas letras pesadas, essas bandas, essas músicas pesadas. E é um negócio que eu, assim, até no cinema também, você vê os filmes pesados e tudo mais, você vê, cara, o que que se passava na cabeça do americano pra...
Essa galera, né?
Nossa, mano, é pesado demais.
Foi um movimento muito amplo, né? Que veio da música pro cinema, talvez tenha ido ao teatro também, livros.
Sim, cara. Para pensando rapidamente aqui, você lembra de Clube da Luta... É, que fala sobre essa coisa do cidadão médio americano. É tipo assim, aquele American Dream sendo jogado.
Desconstruído
assim,
total, né?
Desconstruído total.
Na verdade, não é desconstruído. É jogado na
escancarado,
cara.
Né?
É jogado na cara.
Mentira, ao contrário, tu tá trazendo. Tu quer o sonho americano? Isso aqui é o sonho americano. Pega.
É, não é só a parte doce. É, tem aqui também. Tem a parte azeda aqui por baixo.
E como é esse estilo de música que sempre traz isso, né? Traz a realidade mais crua, mas né, o que realmente acontece. Até quando é interno.
Até quando é interno. Principalmente quando
conheci o Korn a partir de uma crush. Quando eu estava de férias em Santos. Sim.
Essa luta dos Mamonas Assassinas, né?
É isso que eu ia falar. Pelados em Santos, JB?
É porque eu sou de Santos, né? Eu nasci em Santos, na verdade, né? E sempre tive família lá. E assim, eu, né, moleque, adolescente, skatista, não sei o quê. E aí eu passava férias na casa de uma tia, né? Que, né, super próximo da família e tudo mais.
As tias,
é. É, as tias aí. E ela tinha filha, Juliana, linda, linda pra caramba. E a gente pensava muito. E pra mim, o máximo do rock'n'roll era Charlie Brown e o Darlene Santos e tudo mais. Aquela coisa. E ela fã de Korn, meu. E ela me mostrando os clipes, aí eu...
Ih, contraste.
Exatamente. Ela já tinha uma parada assim, maquiagem pesada, não sei o quê. E ela me mostrando o Korn, Marilyn Manson, as paradas pesadas, aí eu... Mano, eu tô com medo. Eu falo, mano, que porra.
Eu acho que
é
você
essa?
É alvo de um ritual satânico.
Tipo isso, meu.
Tá, deixa caramba. Eu te perguntar. Foi o clipe daquela bala que percorre tudo quanto é lado?
Ih, aquilo ali foi Freak on a Leash, é do segundo disco.
É do
segundo. Foi ali que você conheceu o Korn?
Segundo?
Não, eu acho que o primeiro. Eu acho que
é o álbum.
Agora fiquei na dúvida.
É porque eu não foi exatamente nessa ordem meio cronológica. Ela me mostrando os clipes, a gente assim, tipo, tinha essa coisa de que a gente virava madrugada assistindo os clipes da MTV de madrugada. Ah, a gente era muito apaixonado. Enfim. Eu acho que o primeiro foi o Falling Away From Me. Que ele tem uma carga pesada, né, velho? Tem aquela coisa ali do abuso e tal. E eu... Minha nossa senhora, olha o que eu tô vendo. Eu não sei se eu tô preparado pra ver uma coisa dessa.
Não, e o clipe é um cartoon, né? É um desenho do Todd McFarlane, que na época tava fazendo Spawn,
né? É um traço bem pesado. Um
traço lindo, e sombrio demais. Foda. E
tal. O Pedro nunca me convidou pra ver clipe. Só Snyder Cut.
Que isso, Pedro?
Ah, meu Deus. 4 horas de muito amor.
Eu vi duas
quatro
vezes.
Horas.
Sim, vimos duas vezes.
E o amor não é comigo.
Horas,
com o Snyder.
Com o Zack Snyder. Já foi trocada por Zack Snyder.
Que momento maravilhoso.
Deixa eu só contar uma história rápida a respeito desse álbum do Korn. Eu fiquei muito viciado nesse disco do Korn. Eu ouvia ele dia e noite. Na época eu alugava CD numa locadora que tinha aqui no Rio. E gravava em fita cassete pra ouvir no Walkman.
Clássico.
Olha só que legal. Eu alugava os CDs pra fazer isso. E aí eu botava no meu radinho, ficava ouvindo, não sei o quê. Aí uma vez eu cheguei, meu pai tava ouvindo a música alta e tal. Aí eu falei, pô, pai, vem escutar isso aqui. Aí meu pai nunca foi do rock, nunca será.
Nunca será.
Nunca será. Aí, caraca, pai, eu tô empolgado, olha isso, o cara tá chorando, pai. Tem uma música, né, que o Jonathan Davis Sim. fala sobre abuso, e ele começa a chorar no estúdio, você vê que ele realmente tá chorando no estúdio. Aí, pô, cara, o cara tá chorando aqui, pai, olha que foda, que maneiro, não sei o quê. Tu já conheceu alguém que chorava assim na música? Aí ele falou, porra, Roberto Carlos! Caraca! Gente, que disco pra caralho!
A vinheta do final do programa, vai!
Tava esperando a comparação! Nunca chorou! Aí eu, porra, pai!
Cara, a gente conseguiu traçar o paralelo entre Korn e Roberto Carlos.
Pois é, meu pai, graças a ele.
Eu sou um ser humano completo. Cara.
Eu ia comentar sobre o JB apaixonado pela prima.
Mas essa foi a melhor.
Mas
né?
Assim, ó, JB, a tua história decaiu rapidamente.
Roberto Carlos nunca chorou pra vender disco, que palhaçada, me deixou falando sozinho lá, escutando o Jonathan Davis chorando. Ah, sai daqui, você não entende nada, pai.
Eu tava falando com o Roberto Carlos.
Porra, é sacanagem, né? Porra, essa foi demais, né, gente? Bom, a gente vai encerrar o programa de hoje. Eu vou deixar o espaço para cada um mandar o seu alô. Vou começar pelo JB, o podcast Tacabal, por favor. Onde a gente pode te achar, JB? Fala aí.
Ai, gente. Bom, o Tacabal, ele segue meio com pequeno hiato, né? Sei lá, as condições não estão assim as melhores para parar para pensar.
Bloqueio artístico.
Basicamente isso. Mas é o arroba Tacabal, meu podcast, né? Ele é mais sobre comportamento, vocês podem seguir, tem o Instagram também. A galera é mais ativa no Instagram, né? Converso muito com os ouvintes. No Twitter eu sou arroba JJ mesmo, né? JOTAB Oliveira. Que acho que é a rede social que eu mais uso, mais interajo, converso com a galera também. E quero agradecer aos meus queridos né? Que eu já tô entendendo isso daqui quase como um projeto paralelo. Quero agradecer meu amigo Pedro, a Cintia, o Dom, cara, que papo gostoso, maravilhoso. Eu adoro falar de música. Precisando
passou
sempre, tamo aí. Cara, quero agradecer demais e dizer que foi um prazer participar desse episódio. E, cara, foi até bom que ouvi coisas novas e redescobri várias coisas, gostei demais.
Muito bom. Cíntia, só um recado pro JB. O que, que ele precisa ouvir?
Eu vou mandar o link depois.
Boa.
E JB tem que passar a lista pra gente do rock dançante dele. Vamos lá.
Por favor, nunca peçam a playlist da Persegueira, tá?
Não, a Persegueira não pode,
Poder pode.
Poder pode, mas. Vocês vão ouvir cada risco, coisa.
Não, me responsabilizo.
Então,
cara,
vamos lá.
Tem tanta coisa lá dentro que eu tenho ela há muitos anos. Eu descobri coisas.
Imagina.
Tem coisa que ele nem sabe. Bom, que tava lá.
Caramba. Pedro, vai lá. Onde a gente pode achar você no Pêssego?
Pessoal, então, tem o Pêssego Podcasts. Estamos lançando aí a temporada de entrevistas, segunda temporada de entrevistas. Né? Tem entrevista com o JB, tem entrevista com o Dom, tem episódio com a Cíntia. Então tá aí, ó. Todo mundo participou lá. Tô na temporada de entrevistas, tá muito bacana. Então, quem quiser conferir, é só procurar Pêssego Podcasts. No Instagram é Pêssego Podcasts. No Twitter é Pêssego Podcasts. E tem o meu Instagram pessoal, que daí é o @GoncalvesPedro_. Então, que eu também tô publicando coisa direto lá, na verdade. Publico muito, muito no pessoal.
E também tem o YouTube.
Tem o YouTube, por isso é exatamente. Que todo episódio agora também tá saindo em vídeo. Então, tem o pessoal que prefere ver em vídeo, deixar rolando no YouTube. Tá lá as entrevistas gravadas em vídeo. E nos players prediletos. Convido aí o pessoal a pegar essa nova temporada das entrevistas. Tá muito bacana, tá muito legal. As conversas estão muito legais.
Então, o Pedro tá em tudo quanto é lugar. Cíntia, onde a gente vai ouvir você? No podcast da Cíntia vai sair, não vai?
Eu acho que eu tô um pouco atolada de coisas pra começar com um podcast agora.
Mas
o podcast de vocês, né?
É isso aí. Onde tiver o Pêssego e tiver o nosso projeto paralelo aqui, a Cíntia no Vasco está também.
Vai ser a Cíntia e os Banshees. A Cíntia e os Banshees.
Banshees, tá ótimo.
Gente, pode falar.
Que alusão à banda, né? Six e os Banshees, que é uma banda que eu tô apaixonado.
Nossa, é a banda do momento, né, Jota? É a banda do momento.
Vamos dar uma olhada na letra das músicas pra garantir.
Por favor, só pra garantir,
só,
né?
Só pra garantir.
Pra ver quantos discos vai sair, né? Pra ter uma noção.
Gente, muito bom. Foi muito gostoso. Legal, né? Desde da pré-produção ali, né? De pensar nos álbuns e remeter muita coisa gostosa. Eu me peguei botando músicas no carro que eu não botava mais, né? No trajeto do trabalho pra casa. E isso é muito gostoso. E tá com vocês aqui conversando e descobrindo coisas e vendo gostos parecidos também é muito legal. Foi um prazer enorme estar com vocês. A princípio eu tô agora com o Dom, com o Pedro. Tá aí, né, JV?
Tô aqui.
Uma taça de vinho, assim, eu aqui no estúdio do Pêssego, tu no teu, beleza. Já tem mais um podcast.
Olha aí.
Mas valeu, pessoal. Obrigadão mesmo.
E haja sempre vinho.
Olha só, isso é bom demais. Galera, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Que esse projeto desse episódio foi todo muito gostoso de fazer, desde, como a Cíntia falou, da pré-produção até a execução, a gravação. Foi muito legal. Espero que vocês gostem, sinceramente. Espero que a galera que ouça a gente gostem, que tenha vindo até aqui. 3 horas de gravação dividida em 2 partes. Vocês
puro
vão gostar.
Puro suco.
Gente, 19 álbuns aqui debatidos e 19 bandas debatidas e comentadas. Espero que vocês tenham gostado aí dessa breve cena rock and roll que a gente fez aqui, da primeiros álbuns, os álbuns de estreia dessas bandas que foram consideradas e são consideradas melhor de todos os tempos. Galera, mais uma vez, meu muito obrigado, tá, audiência de vocês. Não deixe de seguir a gente lá no Quarentena Podcast, no Instagram e nos agregadores de podcast da sua preferência. E se gostou, faz aquela propaganda. É importantíssimo pra gente que você gostou, fale com um amigo seu. Ó, ouve esses caras aqui, os caras estão falando um negócio legal. Faz a propaganda que a gente só tende a crescer cada vez mais e trazer assuntos mais interessantes. Mais uma vez, meu muito obrigado, galera. Fui!
Esbarrem quem for que interrompa seus passos. Está do seu lado pro que der e vier. O herói esperado por toda mulher. Por você ele encara o perigo. Seu melhor amigo. Esse cara sou